fizesse uma oração comigo. Repete comigo assim uma oração. Fala: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Papai, me dá hoje revelação da tua palavra. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 1. Josué capítulo 1, versículo 1. Hoje eu quero falar do poder da palavra de Deus. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo... Porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado, presta atenção, de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Presta atenção, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Sabe, irmãos, hoje eu trouxe até a minha Bíblia de estudo. Quantos têm Bíblia e papel em casa? Olha, pensei que até era menos, vocês têm, que bom. E vocês têm também a sua Bíblia no celular ou no tablet, e é sobre ela que eu quero falar hoje, sobre a importância dela nas nossas vidas. Sabe, eu estava conversando ontem com meu filho, e eu estava vendo algo na vida dele, e eu falei assim para ele: filho, isso aí é um dom que Deus te deu. A palavra dom, ela significa um presente. Fala: presente. Toda vez que Deus te dá um presente, então, por exemplo, eu olho para minha esposa, e eu olho para ela, e eu falo assim: isso aqui é um presente que Deus me deu. Eu olho para o meu filho, e eu falo assim: isso aqui é um presente que Deus me deu. Eu olho para vocês e eu falo: isso aqui é um presente que Deus me deu. Tudo que Deus me dá, eu entendo que é um presente. Quantos estão me acompanhando? Agora, eu não sei você, às vezes eu dou alguma coisa para o meu filho, eu estou dando o exemplo do meu filho porque eu acompanho muito ele, e às vezes ele não usa. Eu não sei você, mas quando você dá um presente para alguém e aquela pessoa não usa, como é que você fica? Você gosta? E algo que foi caro, você gosta que ele não usa? Imagina você chegar lá e dar um presente para ele, para o seu filho, para sua filha, que é muito caro, você gastou uma grana, você deu para ele, e você pensou que ele ia usar, você falou: ele vai gostar, e ele não usa, como é que você fica? Você não fica com vontade de tirar? Fala: dá aqui para mim, sim ou não? Eu já fiz isso com ele. Uma vez ele pediu para mim um joguinho, um Xbox, era o 360. Os mais entendidos aí sabem o que eu estou falando. E veio com aquele negocinho que você ficava dançando na frente ou mexendo na frente. Kinect, isso. Vocês estão no Kinect, hein? Olha lá, hein? E aí, eu comprei, ele falou, pai, eu quero. Ele tinha menos, era mais novo que hoje. E aí, eu comprei. Passado uma semana, ele nem tocou no negócio. O que eu fiz? Vendi, ainda ganhei um corinho de rato em cima. Mas eu, porque eu falei assim, ele não está usando, eu dei para ele, não está usando. E aí eu fiquei meditando sobre isso. Sobre aquilo que Deus dá para a gente. Então, por exemplo, Deus está dado para todo mundo, todas as pessoas que quiserem se tornarem filhas de Deus, sim ou não? Mas nem todos são filhos, a maioria é o quê? São criaturas. Elas só vão se tornar filhos, que dia que elas vão se tornar filhos? O dia que elas crerem no Senhor Jesus Cristo, amém? Enquanto isso, elas são criaturas de Deus, não são filhos de Deus. Mas quando você se torna filho de Deus, o que Deus dá para você? Fala assim, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é um presente, ou seja, ele é a própria presença de Deus dentro de mim e de você. Os irmãos estão me entendendo? É um presente, é algo que Deus deu. Por exemplo, a salvação, ela é de graça, sim ou não, irmãos? Deus deu, é dom de Deus a palavra de Deus, ou seja, é um presente de Deus a minha e a sua salvação. Então, quando você recebe isso, eu gosto muito, não sei se vocês já assistiram, os chineses ganhando Bíblia, não sei se você já viu um chinês ganhando Bíblia, não sei se você sabe, a Bíblia é o livro mais vendido, é o livro mais distribuído, é o livro mais traduzido do mundo até hoje, é o livro mais perseguido do mundo até hoje. Você vai em qualquer país comunista, país socialista, país onde tem a fé islâmica, esse livro aqui é liberado ou não? Não. É proibido. No Egito, se você andar com a Bíblia na rua, é capaz de te baterem. Eu lembro do pastor Ricardo, que passou que está na Alemanha, supervisor da Alemanha, ele estava aqui antes com a gente, e ele era meu supervisor, e ele foi um dia viajar para Israel, e na viagem de Israel tinha para ir para o Egito, e ele ficou impressionado que ele entrou numa igreja, e ele viu a quantidade de livros, de Bíblias que tinha lá. Aí ele falou, nossa, mas parecia uma biblioteca. Os irmãos iam lá e deixavam as suas Bíblias lá, porque se eles levassem a Bíblia para casa, se o pai deles soubesse, o que ia acontecer com eles? Iam ser mortos. Lá você, em certos países, quando você aceita Cristo, você está decretando a sua morte. E ele viu um monte de Bíblia, porque as pessoas não saem com a Bíblia na mão, em certos lugares. Aqui você pode sair à vontade, sim ou não, irmãos? Fala assim, por enquanto. Ainda podemos. Então, isso é um dom, é um presente. A palavra de Deus é um presente para nós. Aqui tem as promessas de Deus, aqui tem histórias das pessoas que viveram antes de nós, de homens e mulheres que acertaram, que erraram. Aqui tem a vida de Jesus, as palavras de Jesus, alguns milagres de Jesus, não tem todos. O próprio João fala que se tivesse que escrever todos os milagres de Jesus, não ia dar conta. Então, nesse livro, contém o quê? Tudo que Deus tem para nós. Tudo que Deus tem liberado para nós. Aqui tem sabedoria, sabedoria em como você lidar no seu casamento, como você lidar com as suas finanças, como você lidar com seus filhos. Aqui tem tudo. como você ser próspero. Aqui tem tudo, 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 tudo. Então é um presente que Deus deu para nós. É algo que Deus liberou para nós, que Deus entregou para nós e fala assim, ó, leia. Como diz aqui o texto, ele falando para Josué, ser forte e corajoso, não temas. Por que que Deus fala não temas? Porque você vai passar por situações que vai te trazer medo, mas ele fala em todos os momentos, eu estou com você. Mudou isso, irmãos? Não. Não mudou nada. Para mim e para você é a mesma coisa. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que é ânimo? Fique feliz, porque eu venci o mundo. E como você está em mim, você não precisa se preocupar. A Bíblia diz que é maior do que está em mim, do que maior do mundo está. Ou seja, o Espírito Santo que habita dentro de mim, o presente que Deus tem para mim, é muito mais poderoso do que qualquer ação do inferno contra eu e contra você. Está escrito. Mas a grande questão é, isso aqui que está escrito, está aqui dentro? Isso aqui que foi liberado para mim, entrou, caiu aqui, depois desceu? Eu estou pegando isso aqui, que está escrito, que é o presente que Deus deu para mim, e estou praticando. É mais ou menos o seguinte, você ganhou uma bicicleta, você está andando com ela? Você ganhou uma raquete de tênis, você está praticando tênis? Você ganhou uma batedeira, último tipo, você está fazendo bolo? Me convida. Você percebe? Você ganhou uma churrasqueira, você está assando carne? Ou está assando abóbora? Entendeu? Piadinha, tiozão, quinta série. Calma, não é um stand-up, é palavra mesmo. Percebe que o que Deus está querendo trazer para nós é que à medida que eu valorizo a palavra de Deus, à medida que eu entendo que isso aqui é para mim, é o testamento de Deus para mim, e eu pego isso daqui, e eu leio, e eu pratico, a minha vida não fica mais a mesma. Me fala um lugar onde fala sobre perdão, me fala um livro que fala sobre perdão. Só aqui. E você vê a mudança na vida das pessoas quando elas praticam o perdão. Quantos estão me acompanhando? Então, eu quero te colocar algumas passagens da Bíblia, que são os benefícios que a Bíblia faz. Alguns, poderia falar muitos mais. Mas eu queria passar alguns para vocês. Primeira coisa, ganhamos fé quando ouvimos a palavra. Lá em Romanos capítulo 10, 17, a palavra diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Pregação significa ouvir, ouvir a palavra. Então quando eu ouço a palavra, eu me encho de fé. Quando eu declaro a palavra, eu pego a minha palavra e começo a confessar a palavra, aquilo vai gerar fé no meu coração. Todo dia, irmãos, eu pego, eu tenho uma lista de confessionário, vamos dizer assim, de confissões. Aí eu pego a palavra de Deus e trago para a minha vida. Está lá em Isaías 45:2, o dia que eu li, eu falei, essa palavra é para mim, eu irei adiante de ti. Deus falou para Ciro, mas Deus mostrou para mim e falou assim, ó, isso aqui é para você também, Marcelo. Essa aqui é a palavra, nunca esqueça dessa palavra. Aí eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Deus de Israel. E Deus falou, isso aqui é para você, só que é só para mim? Não, é para todo mundo que lê, para todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus é como o sol, é o sol da justiça. É como, e você só vai se queimar, você precisa de vitamina D. Você só vai receber vitamina D se você se expor ao sol. E a mesma coisa, você só vai receber o que está aqui se você se expor à Bíblia, se você ler a Bíblia, se você meditar na Bíblia. Senão você vai ser um crente perdedor. Sinto em lhe dizer. Se você não aprofundar, se você não ler, se você não comer isso daqui, você não vai avançar, você não vai crescer, porque está escrito. Jesus, quando foi confrontar o demônio, ele foi o quê? Falando o que ele achava ou do que estava escrito? Do que estava escrito. Satanás, está escrito. Satanás, está escrito. Satanás, está escrito. Ele não foi falando assim, ó, sai, vai embora. Não, ele falou, está escrito. Está escrito. Está escrito aonde? Palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder. Eu lembro que eu li há muito tempo atrás, lá nos Estados Unidos, era obrigatória a leitura da palavra todos os dias nas escolas. E diz que quando foi retirado a palavra de Jesus, aí começou aquela onda comunista, socialista, para tirar as palavras, as bíblias das escolas. E o que começou a acontecer nas escolas, assim que tiraram as bíblias? Meninas começaram a ficarem grávidas, antes de casar, que não era assim. Meninos começaram a usar drogas, andar em gangues, roubarem, traficarem, serem mortos. Por quê? Porque foi tirado o quê? A palavra de Deus. Então essa palavra, ela muda a minha vida e muda a sua vida. E Deus deseja que você seja aquela pessoa que conhece a palavra. Não que você seja aquela pessoa que decore, mas aquela pessoa que pega a palavra e pratica a palavra. Tiago diz isso para nós sermos praticantes da palavra. Eu e você precisamos ser praticantes, não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Que isso é o que vai fazer a diferença. E você vai vendo a Bíblia, você vai lendo e você vai tendo, vai vendo o que está acontecendo. Olha aqui, abre a sua Bíblia em Salmos, capítulo 1, versículo 1. Salmo 1, 1. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha, porque ele medita de dia e de noite, olha o que acontece. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, será bem sucedido. A mesma coisa que está lá em Josué. Porque ele se expõe à palavra, porque ele medita na palavra, porque ele pratica a palavra, ele vai ser bem sucedido. Porque você vê muitos crentes tendo uma vida destruída? Porque eles não leem a palavra, não meditam na palavra e não praticam a palavra. Não, mas a palavra está falando que é para perdoar. Não, mas eu não quero perdoar. Mas na palavra está falando que não é para mentir. Não, mas eu tenho que fazer umas mentirinhas aqui para poder vender, para poder fazer isso aqui. Se não der errado. Mas a palavra falou que não é para fazer. Os irmãos estão me entendendo ou não? Então, Deus está o tempo todo querendo, sabe, quando você está lendo a palavra, Deus está falando com você, porque a palavra é inspirada por Deus, ou seja, a Bíblia nos inspira, a Bíblia nos dá vida, a Bíblia nos dá a graça, a Bíblia dá o favor de Deus nas nossas vidas. E quando você pratica a palavra, vida de Deus, unção de Deus, a graça de Deus, tem vida de Deus. Eu conheço, irmãos, é verdade, eu conheço pessoas que conhecem a palavra, sabe, tem até onde tem vírgula, se é vírgula ou se é ponto e vírgula. Eu conheço pessoas assim, mas não praticam a palavra. Elas sabem, elas decoraram, mas elas não são o quê? Praticantes. E a palavra não se manifesta na vida delas. Por que que não se manifesta? Porque elas não praticam. Porque esse livro é para ser lido, sim, mas é para meditar na palavra. Quando você medita, é o seguinte, a Bíblia diz isso, e eu estou vivendo isto. Como é que a gente resolve isso daqui? A palavra de Deus diz que é para eu morrer pela minha esposa, e eu estou matando a minha esposa. Tem alguma coisa errada, porque a palavra de Deus diz que é para eu morrer pela minha esposa, assim como Cristo morreu pela igreja. E é para minha esposa se submeter a mim, como a igreja tem que submeter ao cabeça, a Cristo. E aí você vê um monte de casais, tudo invertido. A mulher querendo mandar no marido, o marido se submetendo à esposa, ou chutando lá, tratando que nem lixo. E você vê a vida tudo detonada, ganha dinheiro, daqui a pouco cai, ganha um dinheiro. Por quê? Tudo detonado, porque está fora da palavra de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? E aí quando não dá certo, ah, é culpa do pastor, é culpa dessa igreja. Ah, não tem isso aqui, não tem aquilo ali, sendo que o problema é ele, que não pegou a palavra de Deus e praticou. Não pegou a palavra de Deus e falou assim, peraí, a minha vida aqui, o que eu estou fazendo de errado? Peraí, vou falar, na palavra de Deus diz para fazer isso, mas eu estou fazendo aquilo, então eu preciso ajustar. Não faça como um pastor há um tempo atrás falou que tinha que atualizar a Bíblia. É eu que tenho que atualizar a minha vida, Bíblia. Eu que tenho que encaixar a minha vida na Bíblia. A Bíblia continua e vai sempre continuar. E por isso que ela é perseguida. Por isso que as pessoas não querem, porque não querem fazer a vontade de Deus. Como estão me acompanhando? Percebe? Isso aqui é uma carta de amor de um pai apaixonado pelos seus filhos. E detalhe que esse livro, eu lembro de uma vez uma frase que eu nunca esqueci, é o único livro que você tem que ler com o autor do lado. Só dá para você entender esse livro se você tiver o Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, você não vai entender. Mas você precisa ler. A minha parte e a sua é ler. Quem dá a revelação é o Senhor. Quantos estão me acompanhando? Mas a minha parte é ler. Minha parte é pegar essa Bíblia e declarar. Não cesse de falar. Falar desse livro. A importância desse livro. Daqui a um tempo, irmãos, vão querer tirar esse livro de nós. Anote aí. E aí? Você vai ter ele guardado no seu coração? Você vai saber o que você tem que fazer? Porque é o manual do fabricante. Você que é jovem, você quer casar? Leia a Bíblia. Você quer prosperar? Leia a Bíblia. Você quer ter uma vida bem sucedida? Leia e pratique, medite na palavra de Deus. E aí você vai experimentar isso. Por que que muitos não avançam? Porque querem colocar a responsabilidade em outros. Mas na verdade, ele que tem que se expor à palavra de Deus e falar assim, eu preciso mudar isso na minha vida. Eu tenho que me adequar à palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que tem que se adequar a mim. Os irmãos entendem isso? Porque é o testamento de Deus, tem o velho e o novo. Óbvio que você vai entender com os olhos da graça. Nós não vamos viver a lei, a gente não vai fazer sacrifício. Os irmãos estão me acompanhando? Mas você precisa entender o que está escrito, por que que Deus colocou aquilo. No Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que que falta para tanta gente? Uma vez Deus me mostrou isso, a gente estava num jejum de 40 horas, eu falei assim, irmãos, vamos ler aqui o texto, só vamos ficar nesse texto, Salmo 23, no tempo que a gente estava livre aqui, Deus me mostrou, sabe por quê? Porque tem irmão que não é ovelha, é cabrito, Então Deus não pode ser o pastor dele, e por isso faltam as coisas. Os irmãos estão me entendendo? Porque o pastor, ele vai na frente e a ovelha vem atrás. Ele ouve a voz do pastor e segue o pastor. Jesus falou o quê? Para nós negarmos a nós mesmos, pegarmos a cruz e seguir Ele. A cruz significa a vontade de Deus. Eu tenho que negar a minha vontade, pegar a vontade de Deus e seguir Ele. Fazer a mesma coisa que Ele fez. Porque essa é a vontade de Deus. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Não tem segredo, é isso daqui, irmãos. É isso daqui. É pegar isso daqui. Eu estou dando só um exemplo disso aqui. Você pode pegar o seu celular. Eu não sou que nem alguns pastores que acham, não, tem que ser no papel. O papel é mais sagrado. Não. O que importa é você praticar, é você meditar na palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Colocar em prática. Falar, peraí, o que eu estou fazendo aqui com a minha família? O que eu estou fazendo com o meu filho? Como é que eu estou tratando o meu pastor? Eu estou honrando, a Bíblia diz que é para honrar. Eu estou honrando meu pai e minha mãe. A Bíblia diz que quem tem mais luz cede. Eu estou cedendo ou estou esperando as pessoas cederem para mim? Os irmãos entendem? E aí isso tem que trazer um confronto em mim e você. E esse confronto transformar. Porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo que vai ser o ego, serão os nossos reis e rainhas. Os nossos egos. A minha vontade. A minha vontade tem que ser estabelecida. E se não for, eu saio daqui. Tem que ser a minha vontade. Não. A palavra de Deus, o que ensina é que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. É isso que está escrito. E eu preciso saber da vontade dele, eu preciso praticar a vontade dele, eu preciso me humilhar. A Bíblia diz que Deus dá graça a quem se humilha, mas resiste ao soberbo. Está escrito, então eu tenho que me humilhar. A minha vida é de humilhação e não de soberba. Está escrito. Basta eu praticar. Está escrito. Por isso que a palavra de Deus é poderosa. É quando você aplica ela na sua vida, você vê Deus fazendo, você vê Deus se manifestando. Mas eu preciso ler para entender. Aqui no mundo, irmãos, tem a Constituição, mas mudam a Constituição a bel prazer. Sim ou não, irmãos? Você está vendo aí uma zona jurídica. Desculpa falar. Zona de guerra jurídica. Cada um acha o que tem que ser. É na cabeça da pessoa, mas no mundo espiritual não é assim. Não muda, fala, não muda. E aí eu tenho que chegar e me adequar a isso, porque eu não sou mais um ser natural, eu sou um ser sobrenatural. Esse aqui não é o meu lugar, a minha pátria é celestial, é outra. Os irmãos entendem isso? Então, eu e você precisamos ir para um novo nível. Um novo nível de entrega, de leitura da palavra, de devocional, de falar assim, peraí, sabe, eu estou ensinando meu filho a ler a Bíblia, a se comunicar com Deus, e eu falo assim para ele, filho, dou um exemplo assim, você está lendo de uma forma superficial? Ele fala, o que é, pai, me explica isso. Você já foi conversar com alguém, que a pessoa está, ela está lendo alguma coisa, ou está no celular, falando com você? Você já conversou com alguém assim? Não é triste isso? Porque ela está com pressa, a tua presença não é importante, é mais importante o que ela está fazendo no celular, no computador, vamos aí, mas quando você vai lá e senta, você vai lá e olha no olho, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, mas você para tudo, é só você e Deus, só Ele, e você fala assim, Senhor, estou aqui, eu quero te ouvir, eu não quero fazer nada que é da minha vontade. Esses dias eu estava meio indignado, e o diabo queria que eu tomasse um monte de decisões, assim, de fazer coisas, eu percebi, eu falei assim, isso aqui não é do Espírito Santo, não é. Eu falei, para, isso aqui é para fazer besteira. Opa, quieta, aquieta a alma. Aí eu fui louvar, adorar, e aquela vontade foi embora. porque não era do Espírito. O diabo queria que eu fizesse, enfiasse os pés pelas mãos. E a Bíblia diz que o meu árbitro é a paz de Deus. E que não é para eu sair da paz. Quando eu saio da paz, opa, tem algo errado. Aonde eu aprendi isso? Na Bíblia. Na palavra de Deus. Mas para isso eu e você precisamos ser expostos à palavra de Deus. Lermos, comermos. Falar, isso aqui é a melhor coisa que tem. Aí você vai ter prazer. Vou te falar algo que está acontecendo comigo, por incrível que pareça, irmãos. Você deve estar pensando, não, o pastor está comendo chuchu. Não, ainda não. Não, eu como, irmãos. Não é que eu não como. Mas se você tiver que falar para mim que eu vou comer chuchu, eu vou procurar ver outras coisas para comer. Mas amém. Mas eu estou fazendo academia. A minha esposa está louvando a Deus todo dia. Muita oração. E sabe o que está acontecendo comigo? Eu estou gostando daquilo lá. Daqui a pouco eu estou todo assim. Véio, é um bombado. Mas, sabe, está fazendo bem para mim. Eu estou sentindo que está fazendo bem para mim. Porque eu preciso fazer academia. Os irmãos estão me entendendo? Culto maromba. Eu preciso, sabe por que eu preciso fazer academia? Porque eu quero estar velhinho, podendo segurar meus filhos, meus netos, desculpa. Eu vou ter, preciso ter força para isso. Preciso ter força para segurar um carrinho. Porque se eu não fizer academia agora, eu não vou ter força lá na frente. Porque a cada ano eu estou perdendo e você também está perdendo musculatura. E eu preciso melhorar nisso. Porque Deus deu um corpo para você, sim ou não? Ainda que esse corpo milita contra o seu espírito, mas ele é algo que Deus deu para você. Ainda que você olhe no espelho e fale, ixi, precisa dar uma melhorada boa. Eu andei sem óleo. Mas eu preciso cuidar dele, sim ou não? Porque Deus deu para você. É um presente, fala, é um presente. Amém? Chama a equipe de louvor. Aleluia. Sabe, às vezes você fala assim, nossa, pastor, você passou esse tempo todo falando. Você passou esse tempo todo falando da Bíblia, uma coisa tão básica, né? Pois é, nós erramos no básico. Você pode ver, qualquer problema que vai dar, é lá no básico que você está errando. Você vai lá, chega lá, vê o problema, é no básico que você está errando. É a coisa mais básica, sabe por quê? Cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento. E você tem um Deus apaixonado por você, que te ama tanto que resolveu morar dentro de você. Ele te ama tanto, mas te ama tanto que ele resolveu morar, mesmo você fazendo, aprontando um monte, ele ainda está lá com você e não quer sair de você. E não vai sair de você. E ele só quer uma coisa. Se relaciona comigo. Fala comigo. Porque eu estou louco para te encher de beijo. Estou louco para te amar. Estou louco para te abraçar. E aqui, você aprende o quanto que você é amado. Você aprende o quanto Deus te ama. É lendo isso aqui. Cada vez que eu leio isso aqui, eu vejo o quanto Ele me ama. E aí, eu não deixo de fazer algo errado, porque eu estou com medo dEle. Eu deixo de fazer algo errado, que eu falo assim, meu Deus do céu, Ele morreu na cruz por mim para eu fazer isso? Constrangidos pelo amor. É isso que Deus quer. Que eu e você experimentemos tanto do amor dEle. Sabe, em todas as situações, a Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino. Ele quer que você seja um investidor do reino, mas Ele quer que você seja um investidor do reino porque você tem medo ou porque você tem um coração grato? Você tem um coração grato. Ele quer que você dizime e você oferte porque é obrigação ou porque está no seu coração? Porque está no seu coração. E quando você lê isso aqui, você fala assim: nossa, Abraão não deu porque foi obrigado. Caim e Abel não deram oferta porque foram obrigados. Não, Deus não abriu um ar para falar disso. Simplesmente eles deram porque eles entenderam: ó, obrigado por tudo aquilo que eu tenho recebido. A base é sempre o amor. Eu reconhecer. Está escrito aonde? Na Bíblia. Aqui. Sabe, eu não sei se você trouxe a sua Bíblia. Pode apagar a luz, por favor. Mas eu quero fazer um ato profético aqui. Mesmo que você não tenha trazido a sua Bíblia está aqui dentro do celular. Eu queria pedir que você ligasse a sua lanterna, porque a Bíblia, ela é luz para os nossos pés. Que você ligasse, ficasse de pé onde você está, ligasse o seu celular. Se você tiver a Bíblia, levanta a sua Bíblia mesmo de papel, mas levanta o seu celular aceso, porque ela é quem nos guia. É o amor de Deus escrito falando para nós: ó, eu cuido de você, você é cuidado por mim. Segue isso, que não importa a escuridão, você sempre vai poder enxergar a luz no fim do túnel. Não importa o que você está passando, lendo a minha palavra, você vai avançar, você vai crescer, e Deus vai fazer na sua vida. Onde você está agora, feche seus olhos e comece a agradecer. Seja grato pela Bíblia que você tem nas mãos. Seja grato pelo Espírito Santo que mora dentro de você. E comece a agradecer e falar: Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra na minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de vida, um Deus de amor. Obrigado pelas transformações na minha vida, porque a palavra entrou em mim, ela permaneceu em mim. E eu permaneço em Cristo. Davi escreveu, inspirado por Deus, e hoje é inspiração para você, hoje é realidade para você. Não importa onde você estiver, o Senhor é com você. Não temas, ele disse: não temas, eu sou contigo. Você é meu filho e filho amado. Agradeça ao Senhor, fala: Senhor, obrigado, obrigado pela tua palavra, obrigado. Valorize a palavra de Deus, valorize ouvir a palavra de Deus, valorize ler a palavra de Deus, valorize, é um presente que você ganhou, é um presente. Não tem outro presente melhor que Deus poderia te dar que a palavra de Deus. Não tem, não tem, não existe. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Ela me dá discernimento para saber o que é certo e o que é errado. É a palavra de Deus. Adore, adore o Senhor e fala: Senhor, obrigado. Essa música fala gratidão. Seja grato, agradeça, agradeça por tudo que Deus tem feito na sua vida, por aquilo que Ele vai fazer, porque você lê a palavra, você medita na palavra. Porque o Senhor te ama. Ele já escreveu que Ele te ama. Você é amado, amado e amada de Deus. O Senhor quer se manifestar na sua vida. Oh, xerelabá.